E aí, turma, eu sou o PH Santos, estou aqui novamente no Cena Aberta, o segundo episódio do Cena Aberta, podcast de cinema e TV do G-Show. Aqui estão comigo Mikan e Max Valarese e a gente vai fazer hoje o nosso perfil. E o perfil justamente o quê? O nome do podcast, perfil de cinema e TV, né, gente? Pelo amor de Deus. A ideia é a seguinte, ó, a gente vai fazer um disparate. Pra quem não é aqui do Ceará e não sabe o que é disparate, é tipo um questionário, entendeu? A gente vai responder algumas questões sobre o nosso perfil, sobre os nossos gostos de cinema e de séries. E eu chamo ela, nossa rainha dos podcasts aí, a maior adoradora de Game of Thrones desse planeta, que tem registro, inclusive, no Guinness, Mikan. E já deixo a pergunta, tá preparada pra brincadeira, Mika?
Olha, não tô registrada no Guinness não, hein?
Tá registrada. Pode dar uma olhadinha, gente. Página 17.
Olha aí. Não tô preparada, confesso. Mas vai ser legal.
Ótimo, é bom assim.
Eu nunca tô preparada pra falar de coisas pessoais. Eu fico sempre, eita, nós, vou me revelar muito aqui.
Essa é a intenção, talvez.
Mas eu tô muito animada pra conhecer mais de vocês, entendeu? Eu quero muito saber mais sobre vocês.
Ah, não, mas ninguém falou que hoje era só sobre você, amigo.
Ah, não. Olha, gente, minha conexão tá ruim.
Aham, ó, desculpinha.
Não, então... falhando... Oi, um, dois. Aqui comigo também, Max Valarezo, o homem que fica entre os planos aí. Nossa, essa piada, hein?
Nossa senhora, PH, sério, você falou isso? Tô brincando. Fala, gente, obrigado aí pela introdução, PH. E é isso, eu tô aqui. Eu, ao contrário da Mikael, eu estou preparado, nasci preparado pra fazer essa brincadeira.
Tô vendo no seu olho. Tô vendo.
Exatamente.
No seu olho. Preparadíssimo. A gente vai saber hoje quais os filmes que o Max não assistiu.
Não é isso. Muda a pauta.
Mas era, tá aqui na pauta.
Pra quem não sabe, Max Valarezo viu todos os filmes existentes.
Eu vi todos os filmes que já foram feitos na história da história do cinema. É isso.
Todos os filmes. E o interessante é que ele não tá no Guinness, né? E você tá, Mika. Não é impressionante?
Exatamente. É uma injustiça,
É o Guinness PH.
Novo Guinness, né?
É o PH Guinness. Muito bem.
Gente, vamos deixar de besteira e vamos pra outra besteira, que é o nosso papo. Mas dá um cortezinho aí, Edson. Vai, a gente volta já. Turma, como é que vai funcionar a brincadeira, tá? Isso aqui vai servir pra gente meio que se apresentar. Porque a gente fez o episódio anterior e muita gente ficou assim, quem são esses caras? Quem é Mikan? Por que 3 N's no final? Quem é Max? O que ele fez? Do que se alimentam essas pessoas, né? Então a gente fez aqui o que eu chamo de disparate, assim, eu fiz 5 questõezinhas, tá? Que a gente vai perguntando aqui pra o pessoal meio que sacar qual é o nosso perfil de cinema, qual é o nosso perfil de séries, como que a gente vê o mundo da cultura pop e por aí vai. Então eu vou pergunta a pergunta, girando aqui entre a gente, e aí a gente vai cornetando a resposta de um e outro, pode ser?
Maravilha.
Bora.
Fechou. Primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Presta atenção, quero ver vocês anotando, não tô vendo vocês anotando. Não é uma pergunta fácil. Qual personagem você tiraria de uma série e colocaria em um filme? E qual personagem você faria o contrário? Ou seja, tiraria de um filme e faria uma série só com esse personagem. Primeiro, personagem de série que colocaria um filme.
Beleza.
Valendo. Vai, Max. Começa aí, vai.
Eu começo. Tá bom, então. Qual personagem eu tiraria de uma série e colocaria em um filme?
Exato.
Tá, então, seguinte. Uma das melhores séries de todos os tempos e que eu maratonei no ano passado pela primeira vez é A Família Soprano, seriado de máfia e tudo mais. E a figura central é o Tony Soprano, um dos melhores mafiosos da história da televisão e do audiovisual, eu diria. E aí, eu pensei, como seria se eu tirasse o Tony Soprano do seriado dele e jogasse ele naquela comédia com o Robert De Niro, que é Entrando Numa Fria.
Eita!
Porque Entrando Numa Fria, pra quem não conhece, é o filme com Ben Stiller e o Robert De Niro. E o personagem do Robert De Niro, ele era um ex-agente do FBI, se eu não me engano. Mas ele esconde isso de todo mundo e aí a filha dele traz um namorado. E aí o filme é basicamente o cara, o Robert De Niro, tentando usar os seus poderes de ex-agente especial pra cavar o passado do namorado. Agora, eu queria ver ex-agente que finge que não é ex-agente com um mafioso que finge que não é um mafioso. Porque a fachada do Tony Soprano é que ele é um chefe de uma empresa de distribuição de lixo e tudo mais. E aí você tem um encontro de duas gerações, Robert De Niro, que ficou famoso também fazendo papéis de mafiosa e tudo mais. Então ia ser uma coisa linda de se ver esses dois aí e esse embate.
Cara, pior que eu tô comprando essa ideia, bicho.
Eu veria.
Tô dizendo. O James Gandolfini, que interpretava o Tony Soprano, ele tem uma certa veia cômica muito boa. Então ia ser um jeito de ver esse personagem num outro contexto e fazendo uma coisa completamente diferente. E num personagem que é basicamente o oposto rosto dele, assim, ia ser um negócio lindo de se ver.
Quando o Max começou a falar, eu disse assim, esse daí viajou, coitado.
Nada.
Mas depois me pareceu interessante. O que também, se a gente...
Mas a graça é viajar também,
não,
né?
Não, tem que viajar, não. A gente veio pra viajar, a gente... Tô de mala pronta, pô. Mas o que fica interessante também, eu não tô respondendo a sua pergunta, né? Mas é pensar também o contrário.
É, sim.
É levar lá o Robert De Niro pra Sopranos. E tu, Mika, tiraria quem de uma série e colocaria num filme, vai?
Olha, você veio com essa pergunta e eu fiquei... Ai, quem será? Porque nem todo personagem vai se dar bem nas duas mídias, assim, né? Mas eu fiquei pensando, tem uma personagem que eu gosto muito, de Westworld.
Ok.
Que é a Maeve.
Certo, gosto também, hein? Estamos alinhados.
E eu veria muito um filme da Maeve no Japão medieval. No Shogun World, que é mostrado na série.
Faz sentido.
Porque eu acho que o episódio dela lá foi um dos meus preferidos. Eu achei muito legal toda essa história. E, infelizmente, é uma coisa que se encerra lá, né? Você não tem muito mais coisa do Shogun World. E eu gostaria de ver, hein? Eu acho que seria um faroeste medieval ali.
Será uma pegada meio Kill Bill, assim, será?
Talvez, eu acho que... Uma pegada Kill Bill barra Kurosawa barra Spaghetti Western. Ia ser muito legal.
Eu compro em partes. Porque aí eu faço a pergunta. A gente vai levar ela tal como lá do Westworld? Ou seja, ela mais séria, com aquelas reflexões pesadas dela e tudo? Ou não? Ou vai adaptar pra um outro contexto?
Não, reflexões. Tem que ser ela máquina, que nem é em Westworld.
Ah, então é Kurosawa.
É, então. Maravilhoso. É. Mas aí vai ter as piadinhas, né? Eu acho que o Hector tem que ir junto pra gente ter o Rodrigo Santoro junto, né?
Mas aí o Kurosawa vai ter que lidar com duas etnias bem contrastantes.
Mas é essa a graça do Westworld, entendeu? Que são eles,
entendi,
lá no meio, os androides, que eles conseguem falar qualquer idioma, desbloquear lá.
Seria uma parada meio Rashomon, assim, né?
É.
Né? O samurai caído e tal, meio de não sabe o que fazer da vida e tal. Tô gostando.
Eu quero um drama. Com aquela dança lá, loucona que tem naquele episódio, que é o Wu-Tang Clan,
sim,
adaptado,
sim,
que eles fazem, né? Em Westworld, sim, eles fazem os arranjos, sim, das músicas modernas, né? Ia ser demais, uma trilha toda moderna no shamisen.
São muitas referências, Miguel.
Eu
faria esse filme. Eu me perdi na primeira pronúncia em japonês.
Como assim?
Na primeira pronúncia.
já tô perdido. É muita cultura. Ah. É muita cultura numa pessoa só.
É o som do shamisen.
Olha, eu vou jogar a minha muito proposta bom aqui pra fechar essa rodada. Passa. Dessa primeira pergunta. Eu queria ver... Ó, vamos entender o conceito, tá? Eu não vou fazer o que eu disse. Eu vou tirar um cara de uma série e vou colocar em outra. E aí vocês vão dizer se vocês me permitem fazer isso.
Ah, você tá quebrando as regras que você mesmo estabeleceu, é isso?
Mas é porque tem filme.
Tá bom, então.
É o dono da bola esse aí, então.
É, eu sou o host hoje, então eu posso quebrar as regras. Mas presta atenção. Imagina se a gente tirar o Walter White e colocar no The Office. A gente tira ele de Breaking Bad.
Meu Deus.
Presta atenção, o conceito é bom. Fica comigo, de coração. A gente tira de Breaking Bad antes dele descobrir o lance da metanfetamina. A gente coloca ele no The Office e ele passa a fazer metanfetamina porque o Michael Scott não tá pagando bem ele lá, okay, no The Office, entendeu? Ele não é professor.
O Creed ia roubar toda a metanfetamina que o Bryan Cranston ia fazer.
Olha o tanto de possibilidades.
Olha isso, socorro.
Você já trouxe um conceito.
Exatamente.
Tá vendo?
Ok. Já consegui enxergar melhor a sua proposta.
E aí isso já responde voltando, entendeu? Porque aí a gente faz um filme sobre esse vendedor de papel que virou um traficante, o maior traficante. Aí é o filme. Aí eu já fecho o meu ciclo aqui.
Tá bom.
Já fazendo de série
tá
pra
bom,
filme.
Tá bom, ok. Então eu vou permitir.
Mas não é você que tem que permitir, eu sou o host hoje.
Ah, tá bom, então.
Respeite o host, rapaz.
Tá bom, então agora eu falo então qual seria o personagem de um filme.
Isso, um personagem que você tira do filme e coloca numa série agora.
Tá bom, então esse aí, o filme é Psicopata Americano, estrelado pelo Christian Bale. E eu vou pegar o personagem do Christian Bale, que chama Patrick Bateman. E eu vou colocar ele em outra série que pra mim é a minha série favorita do momento, que é Succession. Não sei
Cara,
se vocês conhecem Succession.
Nossa. Não assisti.
Maravilhosa, maravilhosa.
É maravilhosa. Succession, pra quem não conhece, é uma série dramática sobre uma família de Nova York que é, assim, uma família de magnatas da comunicação e é todo mundo rico, só que é todo mundo idiota, todo mundo meio mau caráter e aí é sobre...
Todo mundo é uma pessoa horrível.
Exatamente. É maravilhoso de assistir. E aí você tem Psicopata Americano, o personagem do Christian Bale. Ele é um carinha aí do mundo corporativo, mas ele secretamente é um psicopata. Então, ia ser ainda melhor pegar esse personagem desse mundo corporativo do filme dele e jogar nessa família de Succession. Ele podia ser um irmão perdido aí dessa galera, porque aí além de todos os problemas que ele já tem que enfrentar nessa série, ainda teria outra linha narrativa que é um dos irmãos é um psicopata secretamente e ia deixar tudo ainda mais tenso e inacreditável de assistir. E essa é a minha proposta.
Olha. Eu só não posso fazer a produção porque eu não assisti Succession.
PH, veja.
Tá bom.
Vale muito a pena.
Já tá errado, mas...
Não, vou ver.
Terceira temporada de Succession vai sair agora em outubro.
Vocês têm que confiar em mim. Primeira coisa pra esse podcast funcionar.
Tá bom.
Primeira coisa
tá
pra esse podcast funcionar é confiar em mim. Eu vou ver, tá? Mas eu não vou produzir essa série, por hora.
Ok.
E Mika?
Cara, fiquei pensando aqui, mas assim, completamente aleatório, tá, pessoal?
Tudo bem.
É o mínimo que esperamos de Miriam aqui nesse podcast.
Eu pegaria o Edward Mãos de Tesoura.
Começou bem. Ok.
E eu colocaria ele...
Tem minha atenção.
Em Queer Eye. Ele seria...
O que que ele faria? Ele seria um dos caras que faz o...
Ele poderia ser os dois. Eu tô pensando num arco de redenção dele lá. Um cara que... Ele começa como extra, como participante, ele vira do elenco principal. Porque, ó... Ele podia começar recebendo um prato lá do pessoal.
Certo.
Então, vão ensinar ele... Ah, poxa, olha só essas tesouras. Você pode usar pra fazer um steak tartar. Pra sua garota, sabe? Tipo, vão ensinar ele a cozinhar.
O que é isso? Mika tá trazendo umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida hoje. Impressionante. O que é isso?
É aquele prato de carne crua francês que você tem que picar na ponta da faca.
Sim, bom. Servido ao cliente, né? Servindo ao cliente. Na mesa, ele faz na hora.
Isso, e aí, então, ele ia fazer o maior sucesso. Aí, a parte dos looks, ele consegue fazer nos outros, mas não necessariamente nele mesmo. Aí, eles iam ensinar que você não precisa necessariamente servir só aos outros. Você pode pensar um pouco em si também. E aí, ia ter toda uma lição de moral do Caramo lá e tudo mais.
Você acha que eles iam fazer ele parar de usar couro?
Não sei, talvez eles pudessem investir um pouco nesse lado mais gótico nele. Mas aí, eu falasse, você precisa de equilíbrio no seu look, entendeu? Você talvez pese um pouco menos na maquiagem, sabe? Eu falar alguma coisa desse tipo. E eu acho que ele podia super virar um dos caras depois, sabe? Voltar pra uma temporada pra ajudar os outros também.
Acho justo.
Eu sinto uma pena muito grande de quem tá só ouvindo esse podcast. De quem não tá vendo, porque não pode ver, né? Mas é a Mika, ela deve estar muito empolgada falando isso agora. E aí?
Eu tava mexendo os braços.
Exatamente. É assim que eu tô imaginando. Vamos aproveitar essa empolgação, vamos para a segunda pergunta, tá? Segunda pergunta é tipo essas séries da Marvel e si, né? Não, tô brincando. Mas a segunda pergunta é assim, ó. Fui ao cinema e... Aí você completa, do jeito que você quiser. Conta um caos, conta alguma coisa engraçada, ou então conta alguma experiência que você teve com a sétima arte, transcendeu e não sei o quê. Mas lá, fique à vontade. Fui ao cinema e... Max Valareso.
Ok, fui ao cinema e vi um filme com o Quentin Tarantino.
Ai, eu sabia que você ia falar isso, eu sabia!
Eu sou contratualmente obrigado a falar dessa história em qualquer participação que eu faça, em qualquer mídia.
Mas é uma ótima história.
Cara, eu tô muito chateado que a Globo me colocou junto com esse cara, bicho. Muito chateado.
Mas conta, Max, é uma boa história.
Sim, então eu vou contar a história de uma forma mais resumidinha, mas sim, isso é verdade, eu vi um filme no cinema com o Tarantino tava sentado, tipo, quatro cadeiras à minha esquerda, digamos assim, eu tava fazendo intercâmbio, quando eu tava na faculdade, eu estudei em Lyon, que é na França, e lá tinha um festival de cinema, e o convidado de honra, o homenageado do festival, ia ser o Tarantino. Foi o Tarantino. E ele foi lá pra Lyon, e ele foi convidado a escolher alguns filmes que ele gostaria que fossem exibidos durante o festival, e aí ele escolheu um filme francês que ele nunca tinha visto na vida e que ele queria ver pela primeira vez numa sala de cinema. O filme se chama O Desertor, de um diretor chamado Hugo Mogui.
E o filme é bom?
O filme é legal, não é uau, grande coisa assim, mas o filme é legal. E o que acontece? É porque ele queria ver esse filme pela primeira vez numa sala de cinema, e aí, contatos que eu tinha me falaram, olha, o Tarantino vai estar nessa sessão desse filme, porque era segredo, ele vai estar nessa sessão desse filme.
Ah, então você foi atrás.
Eu fui atrás, então falaram, ó, ele vai estar nessa sessão desse filme, dia X, horário Y. Eu, beleza, comprei ingresso pro horário X, sessão Y lá, e fui lá esperando pra ver se... Eu fui com os colegas e tudo mais, e a gente tava lá e, de fato, apareceu o Tarantino. Ele fez uma introdução lá na frente, falou por que ele queria ver aquele filme. E aí, depois ele foi, passou na minha frente. passou na minha frente, assim, eu podia ter dado um...
Então você assistiu do lado, do lado?
Eu podia ter dado uma bitoquinha no pescoço dele, se eu quisesse, de tão perto que ele passou. De...
Por que você não fez isso, assim, só pra gente
só saber? Só pra não levar um tapa na cara, digamos assim.
Entendi, tudo bem.
Mas enfim, aí então ele passou assim na minha frente, sentou umas quatro cadeiras à minha esquerda, tinha que ter os guarda-costas dele, tinha que estar do lado dele, tinha que ter duas cadeiras vazias também, pra galera não ficar incomodando ele.
Vai me dizer que os guarda-costas dele eram tipo uns italianos, assim, cara, bem mal encarado, não me diga isso.
Era mais ou menos isso, era mais ou menos isso.
Nossa, cara, imagina você ser o Tarantino, assim, senta alguém do seu lado e fica conversando o tempo todo, ai, mas isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, fica cutucando você, assim.
Na verdade, essa pessoa é o Tarantino, porque eu vendo o filme, o Tarantino não fica quieto, então essa foi uma experiência muito louca.
Pior
assim,
é que ele tem cara de que fala no cinema. Sim.
Ele ficava comemorando em voz alta, ele batia a palma, acabava o clímax do filme, ele mandou um uhul, começou a bater palma, assim, nossa, foi ele super empolgado e tal. Então foi uma experiência assim, surreal ver um filme no cinema com o Tarantino, foi muito bacana.
Você prestou atenção no filme?
Eu passei a prestar atenção no filme depois dos primeiros 10 minutos, porque os primeiros 10 minutos eu confesso que eu só ficava ali, tipo, olhando assim de ladinho pro Tarantino pra ver como é que é ele vendo um filme. Mas chega um ponto que você cansa de ficar observando que nem uma pessoa creepy, e, né? E que nem um stalker da vida. E aí você, não, pera, vou começar a prestar atenção no filme. E aí a gente vendo o filme e tal, e realmente foi muito legal. A gente se distraía com as reações dele, a galera ria e tudo mais, mas no geral foi uma experiência assim que deu pra emergir no filme, sim, com certeza. E foi super, foi assim, uma experiência única e foi muito legal. E tem registrado lá no meu canal, no Entre Planos, tem um vídeo do contando essa história e tem um vídeo que filmaram. Então tá registrado em vídeo o momento que o Tarantino passa na minha frente. Então, depois, se quiserem ver isso...
Caramba, você tem provas?
Não é fake news.
Eu tenho provas em vídeo. Tá lá no Entre Planos. Se você procurar no Entre Planos, vi um filme no cinema com o Tarantino, você vai ver o registro desse momento.
E olha no que deu.
Muito bom. Fui ao cinema aí, Mikan.
Nossa, eu tô até com vergonha de contar a minha experiência agora, porque a do Max...
Pois é, ficou mó panha, né? É. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro editor mudar.
Não, nada a ver.
Não?
Não, nem... Não. Fica meio não, cabulado, quero ouvir.
Pois é, a minha história, ela é um mico aqui, tá? Porque eu tô me abrindo pra vocês, pessoal.
A minha também. A minha vai ser, tu vai ver.
Enquanto o Max foi no festival de cinema, sentado do lado do Quentin Tarantino, eu fui ver Herbie, o Fusca Turbinado, umas 5 ou 6 vezes no cinema. Olha.
Mas por quê, amiga? Que obsessão foi essa? Que espírito obsessor foi esse?
Era o único.
Não, minha filha, me fale.
Você era muito fã de Fusca? Você era muito fã da Lindsay Lohan? Tipo, qual foi?
Não. Era o único horário da semana que eu podia encontrar com meu namoradinho. Ah. E a gente só podia ir ao cinema juntos. Oh. Aí a gente ficava segurando a mão um do outro. E vendo Herbie, meu Fusca Turbinado, com a Lindsay.
Segurando a mão, né, Micão?
Que bonitinho.
Ah, gente, eu tinha 12 anos, pelo amor de Deus.
Ah, então tá, desculpa. Mas segurando a mão, né, Micão?
Aquele frio na barriga. E aí, nossa, eu já sei de cor as falas desse filme. Mas agora eu não lembro mais nada de tão memorável que ele era.
Então, mas deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Max. O filme era bom?
Não.
Não.
É, muito bem.
Sendo bem sincera, assim, não sei se tem fãs da Lindsay Lohan aí, ouvindo e tal, qualquer coisa assim.
Ou fãs de Fusca também, né? Tem que tomar cuidado com todo mundo.
O bom é que ela entregou a idade, assim, só um parênteses. Você entregou a idade aí? E eu tinha colocado uma pergunta do tipo assim, qual é o filme do ano que você nasceu que é mais marcante, assim, que você acha mais marcante? Aí eu tirei, não vou entregar a idade do pessoal assim na primeira, né? Ah. Ela vai logo e entrega. Putz, bicho, essa pergunta era boa, mas tudo bem.
Mas
vai,
ó, eu cresci em casa vendo Herbie, os filmes antigos, né? Então, assim, no fim das contas, eu sabia já toda a lore, todo o universo do Herbie, eu já conhecia.
Olha.
Então, foi interessante ver esse reboot da franquia, que hoje em dia é uma coisa tão comum, e naquela época ainda era meio novidade, né?
Eu diria que você foi mais recompensada do que o Max Valarezo.
Eu concordo.
Eu diria isso.
Porque ele não deu um beijinho no Tarantino, eu dei um beijo no namoradinho, é isso?
Ah. Exatamente, pegou a piada, exatamente. Okay.
É isso mesmo.
Exatamente.
Ai, gente, que coisa, não é mesmo? Agora eu vou me esconder de vergonha, porque eu tô no podcast da Globo falando que eu fui no cinema ver 5 vezes o mesmo filme.
Mica, bobagem. Talvez seja só o podcast maior audiência do Brasil, mas bobagem, tranquilo, relaxa, tá de boa. Ninguém tá ouvindo, tá?
Tá, ok.
Mas e você, PH Santos? Complete a seguinte frase. Fui ao cinema e...
Assisti o começo de Senhor dos Anéis 3, 4 vezes. Eu explico.
Eu explico. Meu Deus do céu.
Eu fui assistir o Retorno do Rei no cinema, né? Na estreia, então, aquela confusão. Aqui em Fortaleza é de uma época que não tinha lugar marcado. E era meio assim, tinha a sala marcada que você comprava no ingresso, mas meio que também não tinha, sabe? Principalmente quando eram essas grandes estreias, é que você ia buscando o cinema que tava mais vazio. Nosso produtor, que é aqui do Ceará, que tá só ouvindo a gente aqui, ele tá balançando a cabeça e dizendo, sim, é mesmo, é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Mas isso já mudou. Mas é o seguinte, eu comprei lá o ingresso pra primeira sessão, aí passamos, entrei, né? Já tava lotada a primeira sessão. Fiquei esperando ali mesmo naquele lounge a segunda sessão. Leia-se 2 horas. 2 horas não, leia-se mais, 3 horas, né? Ficamos ali, jogando RPG, jogando negócio de carta. E aí, começou uma sessão. Só que essa sessão já tava lotada. Mesmo assim, a gente entrou, ficou sentadinho na escada, certo? Isso eu acredito que foi o último filme que tinha esse lance aí do... Se não tinha lugar marcado, talvez tenha sido um dos últimos. Mas enfim, entrei, sentei ali na escada, eu e um amigo meu. E o filme começou a... Passou aquela parte do Digo e do Smigo brigando ali pelo anel. Quando eles estão brigando pelo anel ali, já no lago e tal, né? Acaba a luz.
Nossa.
E aí corta.
Nossa senhora, que ódio.
Então, e aí corta. Beleza, tranquilo. Seguro acaba a luz, tá? Eu tô contando como na época. Seguro acaba a luz. Saímos... Esperamos. Ah, vai voltar a sessão. Puf, voltamos correndo, conseguimos sentar. Aí a gente conseguiu sentar, pelo menos o pessoal saiu ali da sala, né? A gente voltou correndo pra sala e a gente conseguiu sentar. Começa o filme do começo mesmo, do começo, desde o comecinho. O cara não volta pro momento lá do Digo e do Smigo. Estamos assistindo, tá? Mesma cena, Digo e Smigo, acaba a luz.
Ah, não.
Pelo menos era isso que tava na nossa cabeça.
Tanto espera.
O que tá acontecendo? Como assim, cara? Beleza. Sai todo mundo, mesmo fuzuê. Até então a gente tava achando que acabava a luz. A gente foi pra outra sessão. A sessão do lado. Exatamente do lado. Porque a sessão daquela sala foi... não ia ter mais. Aí a gente foi pra sessão do lado. Começa a sessão nossa. Isso já é uma confusão. Porque tinha muita gente no lounge, gente saindo da sessão, gente se distribuindo pelas salas, assistindo em salas menores. Já tava uma confusão. Vamos de novo. Entramos, sentamos direitinho e tal. Chega na cena do Digo e Smigo. Acaba de novo.
Meu Deus.
Nossa senhora.
Gente, não é luz. É no, na mesma cena. Porque a gente descobriu que tava um problema lá. Não sei se era no rolo, se era no arquivo. Não sei se tinha arquivo na época. Que sempre nessa cena acabava. Aí o cara veio avisar a gente, ó. Tá com problema no arquivo. Vamos voltar de novo. Dessa vez vai dar certo. E aí libera a sessão do lado. E aí eu fico com meu amigo, cara, vamos pra sessão do lado. Acho que a gente tem mais chance de sentar num lugar melhor. Como é que faz? Vamos. Aí a gente deixa a sessão que a gente tava, sai, vai pra sessão do lado, já tava lotado.
Ai, nossa, que desespero.
Tinha que sentar no chão. Aí a gente diz, não, vamos voltar então pra outra, pelo menos tem cadeira ainda, né? Mesmo que ruim. Já tava lotada. A gente tem que escolher, a da direita ou da esquerda e sentar no chão. Sentar na escada. Era a da direita ou da esquerda e sentar na escada. Voltamos pra da esquerda. Cena do Diego Smigo, para de novo, porque eles tinham consertado da outra sessão. Não tinha consertado.
Isso é que é vontade de ver um filme, com certeza.
Cara, o fato é que assisti cinco vezes a mesma cena, só na quinta vez que passou. Eu lembro que eu saí tarde, muito tarde do shopping nesse dia, mas enfim, se os Seus Anéis custa pra muita gente, pra mim, meu amigo, custou muito mais do que vocês imaginam, mas muito mais. É só essa, Michelin.
Você queria muito.
Não, e recentemente eu tava até revendo, né, Seus Anéis, e sempre meu coração acelera um pouco quando vai chegando essa cena, você...
Você vai achar que vai acabar a luz da sua casa.
Vai acontecer alguma coisa na minha vida. Será que eu morri aqui, gente? Me salva.
Agora você pula, né? Você vai assistir, você pula no começo.
Exatamente, a versão não estendida. Gente, vamos lá para outra pergunta, tá? Qual é uma cena de uma série ou de um filme que você usa na sua vida? Tipo assim, essa cena marcou tanto. Eu chamo de cena de bolso. Qual é a cena que você guarda no bolso e tira na hora como se fosse ali uma carta do Magic?
Uma carta do Magic, boa.
Vai, Max.
A minha cena é uma cena que eu vi pela primeira vez esse ano. Esse ano eu assisti pela primeira vez o seriado Twin Peaks, do lendário diretor David Lynch. Uma série que mudou a história do cinema e tudo mais. Eu tava vendo a primeira temporada.
Sim.
E é uma cena que tem uns momentos muito legais e delicados e bem-humorados. E aí tem uma cena na primeira temporada que você tem o agente do FBI principal, que ele é super pra cima e tudo mais. Ele tá falando com o xerife. E aí o xerife quer ir resolver o caso, não sei o quê. Mas o cara do FBI, o Dale Cooper, ele fala assim, não, calma. A gente tá aqui num cafezinho, vamos pedir um cafezinho. E aí ele fala a frase que me marcou. Ele diz assim pro Harry. Harry é o cara que tava apressado. Ele vira assim, vou te contar um segredo. Todo dia, uma vez por dia, dê um presente pra você mesmo. Não precisa planejar o presente, não precisa ficar esperando, não. Só deixa acontecer.
Muito bom.
Então pode ser, tipo, um cochilo na sua cadeira do trabalho, ou pega uma xicarazinha, mas, tipo, uma vez por dia, dê um presente a você mesmo. E eu achei isso tão simpático e tão legal, e aí eu ficou isso na minha cabeça, e desde então, eu sempre tento enxergar, pelo menos uma vez por dia, qual foi o presente que eu dei a mim mesmo hoje, digamos assim. Porque, assim, sei lá, o dia pode ter sido muito ruim, mas se eu conseguir encontrar pelo menos um momento em que eu me dei um presente, eu acho que já me sinto um pouco melhor em relação ao dia. E é uma cena que, com certeza, eu vou querer levar pro resto da vida.
Nossa, amei.
Eu senti um indireto aqui. É muito bonito, Max, mas eu senti um indireto aqui.
Eita.
Você tá dizendo que tu quer dar um cochilo agora, é isso?
É exatamente isso. O meu presente é cochilar enquanto você, PH, dá a sua resposta.
Não, eu não. A Mika. Vamos seguir as regras, rapaz. Vamos seguir as regras. Não, mas eu vou pra minha resposta, porque se conecta um pouco com a sua. Vou aproveitar.
Okay.
E o Max já tira o cochilo, ele acorda pra mim.
É, ele tira um cochilinho, aí depois do que a Mika terminar, ele volta. Não, mas tem um filme, assim, dos meus diretores favoritos, é o Cameron Crowe. E tem um filme dele, que é Compramos um Zoológico. Nem é esse filme todo, meu Deus do céu. Vai mudar a vida, mas pra mim esse filme é muito marcante, eu gosto bastante dele. E tem uma cena do personagem do Matt Damon, o protagonista, explicando quando que ele teve a coragem de ir lá propor uma conversa com a mulher que ele viu, que ele achava linda, e que se tornou a esposa dele e depois a mãe dos filhos dele, né? E ele fala uma parada, ó, qualquer coisa na vida, meu filho e minha filha, tá falando pros dois, a gente só precisa ter 20 segundos de coragem.
Olha,
que legal.
A gente só precisa de 20 segundos de coragem pra mudar a nossa vida inteira. E, cara, isso pra mim é virou filosofia, sabe? Porque um sim, ele é dado em menos de 20 segundos, né? Um não também. Sei lá, uma volúpia de você subir num palco, por exemplo, que a gente faz algumas apresentações, eu pelo menos fico com aquelas borboletas aqui na barriga, quando tá perto ali de entrar, eu digo, cara, 20 segundos de coragem e depois que foi, já foi, entendeu? Seja descer lá num brinquedo aqui no Beach Park, ou seja, subir no palco e dar uma palestra, uma aula, ou seja, alguma coisa. Então isso aqui, pra mim, é aquela cartinha de Magic que eu uso sempre na hora certa, assim, tiro do bolso e digo, cara, é agora.
Muito bom.
É o poder. 20 segundos de legal. Coragem. Mudou muito minha vida.
Ai, muito bom, gente. E aí, como a gente tá fazendo perfil cinematográfico, perfil de TV, eu tô muito em dúvida em duas coisas.
Então dê as duas. Okay. Nos presentei.
Eu acho que uma cena de série que eu levo pra vida é o Nascer dos Dragões em Game of Thrones.
Cena maravilhosa, Mika. Eu quero ouvir você falar.
Que eu acho, assim, uma coisa linda, é surpreendente e tudo mais. E eu acho que ela, pra mim, sempre vai ter, além da trilha sonora maravilhosa que tem, né? Que você já fica hypado só ouvindo a trilha sonora. Eu acho que ela vem com... A gente tava falando de intertexto, né, no episódio passado, ela vem com a referência ao livro. E o livro, pra mim, ele termina de um jeito que é tão lindo, que é pela primeira vez em centenas de anos, o mundo acordou com a música dos dragões.
Putz, cara, que sensacional, Mika. Mika, eu tô contemplativo, olhando pra janela e toda arrepiada aqui.
É, cara, e o último barulho que a gente ouve nesse último episódio da primeira temporada é a música dos dragões, né? Que é um... sabe, é um negócio doido aí, né? Que óbvio que eu não vou conseguir replicar. Não vou conseguir fazer.
Eu perdi um pouco a contemplação com a sua imitação de dragão, confesso.
Desculpa. Mas é exatamente porque os dragões, eles são música, eles não são só um grunhido, né? Eles não são só um barulho. Eles são a música dos dragões, não é o cantar dos dragões, é a música que sai dele. E isso, nossa, sempre me emociona.
Só uma coisa com relação a essa cena, Mika. Eu lembro que Game of Thrones, a primeira temporada, ela começa pra mim com um grande what the fuck, assim, gente, o que é que tá acontecendo?
Uhum.
E termina com outro maior ainda, né? Eu acho que é um dos grandes ouros, digamos assim, da primeira temporada, é aquele lance de termina na neve, ou começa na neve, e dá uma parada muito surpreendente, que é aquele caminhante branco que aparece e tal.
Uhum. E termina no fogo.
E termina no fogo, né?
Uhum.
Com essa cena maravilhosa que você falou. E eu nunca vou esquecer dessas duas cenas. Eu acho essas duas cenas realmente muito, muito lindas mesmo. Muito legal você ter trazido essa.
Nossa, legal.
Ai, sim. Nossa, eu amo demais. E, assim, Game of Thrones é uma série muito importante pra mim, né? Mas eu queria trazer uma outra coisa que eu fiquei muito na dúvida entre os dois. Que é de um filme e é de uma animação. E eu sou a louca das animações também. Isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo aí do podcast. E uma cena que eu gosto muito de lembrar, de rever na minha vida, é a cena de abertura do Corcunda de Notre Dame, que é um número musical, resumindo aí toda a história, todos os anos, até o ponto em que a gente chegou à história do Quasimodo mesmo. É uma cena que tem música, que é uma música muito boa, inclusive, tanto na versão original quanto na versão brasileira. Ela resume super bem todo o drama que é apresentado ali, funciona como um coro, mistura um teatro de bonecos com a coisa de quem é um monstro e quem é uma pessoa, como que é o externo e interno. E eu gosto muito de usar essa cena de abertura quando eu vou citar exemplos e tudo mais, porque realmente me marcou desde a infância e até hoje quando eu vejo, eu gosto muito dela.
Muito bom.
Massa, eu gosto dessa cena também. Gosto dessa cena. É uma das coisas que eu mais gosto do filme, na verdade. Vamos pra próxima pergunta?
Bora.
Vamos.
A gente tava todo gatinho, né, brincando, não sei o quê. Parece que a gente ficou um pouquinho mais sério, assim. Não sei o que é que houve. Acho que foi essa contemplação que essas frases de bolso aí, nessas cenas de bolso, melhor dizendo, nos trouxeram.
É isso. A gente filosofou muito.
Mas se vocês pudessem morar numa série ou num filme, qual seria essa série ou esse filme e por quê? Vai, Max.
Beleza, eu moraria, e também é muito baseado em algo que eu tô revendo agora, que eu tô assistindo o anime Cowboy Bebop.
Ah, muito legal.
E toda vez que eu assisto esses episódios de Cowboy Bebop, eu fico pensando...
Muita fumaça, Max. Muita fumaça.
Como assim, muita fumaça?
Tem muita fumaça nas cenas, da intoxicação.
Como assim?
Não, pelo amor de Deus. Não, Cowboy Bebop é, pra quem não conhece esse anime, que é uma ficção científica, e aí você tem os personagens que ficam, são caçadores de recompensa, eles, cada episódio, eles vão a um planeta diferente, eles fazem alguma coisa diferente, uma nova aventura, e eles moram numa nave grandona, e aí eu toda vez que vejo essa nave eu fico pensando, pô, deve ser mó legal morar numa nave dessas e poder ficar indo de planeta em planeta. E uma coisa que é diferente em relação a outras séries de espaço é que, ao contrário de um Star Wars da vida ou de um Firefly da vida, em Cowboy Bebop você não tem, tipo, um império do mal que você vai estar, tipo, sabe, no, sob domínio desse império.
Você só vai, né, em busca de aventura.
Exatamente, é um universo de ficção científica que é isso, é, tipo, aberto pra você ir explorando e tendo aventuras, e eu acho isso legal demais. Então, esse é o mundo onde eu gostaria de viver. Não é um mundo, né? O universo ficcional de Cowboy Bebop.
Tô vendo agora o Max sentado numa poltrona, escutando jazz na nave, esperando a próxima aventura.
Com o cachorrinho, porque eu adoro cachorro.
Então, tem que ter um cachorro. Wine, é muito fofo.
Que ele é um corgi. Maravilhoso.
Vai ter, inclusive, a versão live action do Cowboy Bebop.
Exatamente.
Estreia em novembro. Tô muito animada.
É verdade. Saíram as imagens, eu fiquei hypado, hein? Fiquei hypado.
Nossa, sim. Eu tava com o pé, assim, não atrás, tava 3 quilômetros atrás, assim. Agora que eu vi essas imagens, eu tô ok. Acho que isso vai ser legal, pelo menos visualmente.
Você tem minha atenção, né? Aquele negócio, você tem minha atenção. Vamos ver qual é.
Sim.
A primeira notícia foi, tipo, trilha sonora da Yoko Kanno, que tá envolvida no original também. Aí agora, com isso, eu fiquei, ok. Eu vou assistir com certeza. Espero que seja bom. Não me decepcionem.
Mikan, aproveitando que você tá falando, vamos saber qual é o seu universo. O universo que você gostaria de morar. Eu vou dar um chute, tá? Eu acho que você não vai trazer, mas eu vou dar um chute. Eu chutaria o serviço de entregas da Kiki.
Ah, eu gostaria. Acho que sim. Não foi o exemplo que eu pensei, mas eu adoraria. Essa vibe meio cidadezinha antiga, né? Com magia.
Sim. Cara, depois que a gente gravou um vídeo e você citou esse filme e o quanto você gosta, eu fui reassistir recentemente o serviço de entrega da Kiki. Eu te vejo na Kiki. Eu não consigo mais ver a Kiki pro minha amicã, cara.
Ai, pior é que eu... Não foi uma escolha consciente, mas até o cabelinho, né? Mesmo tamanho.
Pois é, cara. Pois é.
Ai, sim. Realmente seria um mundo legal de morar, hein? Mas, não sei, eu fico pensando que, com certeza, não moraria em Westeros, tá? Acho que, assim, que horror.
Não, muita treta.
Nem moraria em nenhum mundo praticamente quase de ficção científica, porque, assim, do Cowboy Bebop até vai, mas, em geral, é tudo uma distopia muito louca.
Mikan, sem saneamento básico.
Ah, tudo bem. Eu não ia saber o que é saneamento básico. Acho que eu gostaria de morar no condado... Na época do Hobbit, assim, que aí talvez eu já estivesse morta quando tem toda a treta depois.
Ok, legal.
8 refeições por dia.
Ah, é verdade, né? Não, mas eu já queria estar velhinha na época do Hobbit.
Hobbits vivem muitos anos, você ia estar lá vivaça.
Muito, muito, muito velhinha. E aí, eu ia amar. Assim, eu não ia saber o que é saneamento básico. Então, eu não ia sentir falta.
Ok, justo.
Não, a gente nem sabe se os Hobbits não têm saneamento básico. Talvez tenham, né?
É verdade.
Um sistemazinho de drenagem, a gente não sabe.
Ah, deve ter. É tudo limpinho, é mostrado tudo limpinho.
Pois é.
E eles fazem muitas refeições por dia, eles fazem muitas festas, eles ficam lá quietinhos. E, meu, perfeito. Eu tenho certeza que se existisse streaming no condado, eles ficariam vendo séries por muito tempo.
Adorei.
Você acabou de causar uma certa chateação em mim.
Por quê? quê?
Porque você roubou o meu exemplo.
Ah, PH, vamos morar no condado, a gente cria uma vilinha lá.
Tá, pode ser. Tipo o Estado Vale, aquele negócio que tem?
Isso, a gente planta nossas acelgas.
Lemba, tem que preparar as lembas.
A gente vai...
Porque a selga, se eu não como a selga química, eu vou comer a selga lá.
Ah, mas pode plantar outra coisa também.
Lá que eu tô no filme do Peter Jackson, eu vou comer a selga?
Ah, você pode comer repolho. Repolho é uma coisa que um hobbit come.
Repolho é legal. Repolho é legal.
É tipo a mesma coisa que a selga.
Muita gente já me falou que eu pareço um hobbit, assim. Que eu pareço um hobbit.
Então somos hobbits.
Eu não sei se era elogio, tá? Eu não sei. Pra mim, sempre soou como elogio.
Vem morar com a gente no condado, Max.
Vamos, partiu.
Bora, Max. O Max poderia ser um mago, né? Ele é altão assim e então.
Eu só não queria ver a briga do Smeagol com o Jingle, porque pode dar ruim.
Vai que pausa, né? É.
Vai que pausa, vai que dá cabo mundo, exatamente.
Tá? É verdade. Fica bugado.
Max fazendo referências já do podcast, gente, olha aí.
Intertexto.
Já que a Mikan roubou o meu, né? Eu vou... Um filme que eu adoro. Adoro, amo de paixão. Chama Pacific Rim, o primeiro, tá? Círculo de Fogo. Eu queria muito ter a chance de pilotar um Jäger.
Uhum, muito bom.
Ok, boa.
Então eu queria viver ali. Só que eu preciso de alguém compatível a mim, né? Aí eu vou ter que descobrir lá naquele mundo. Apesar daquele mundo ser um mundo meio pós-apocalíptico. Não é bem pós-apocalíptico. É apocalíptico, né? Tá acontecendo uma espécie de apocalipse ali. Eu adoraria viver nesse mundo pra dirigir, pilotar, vestir, seja lá como for, um Jäger. Queria muito. A Gypsy Danger, mais precisamente.
Olha só, com o nome específico. Nossa, mas achei o máximo, porque era um sonho de criança quando eu vi esses desenhos animados de robô gigante. Também era um sonho poder ter um robô gigante pra ir sair lutando contra os monstrão. Com certeza, achei o máximo.
Não é?
Convida pra ser seu parceiro do Jäger, por favor.
A gente tem que testar a compatibilidade. A gente tem que fazer uns treinamentos.
Ah, então lascou, esquece. A gente não tem a menor compatibilidade.
Mas a gente tem, a gente tá no podcast da Globo, cara.
É verdade.
A armadura vai ver... Tchutchu, podcast da Globo, passou. Gente, pra finalizar, a quinta e última pergunta, tá? E antes de fazer essa pergunta, eu já convido o pessoal a nos marcar aí nas redes sociais, @phsantos. Mikan, qual as suas redes sociais, por favor?
Ó, você pode me encontrar lá no YouTube como Mikan, com 3 N's no final. E lá tem vídeos sobre cultura pop, filmes, séries e tudo mais.
Max Valarezo, redes sociais?
Sim, minhas redes sociais, você pode procurar lá no YouTube o canal Entreplanos e você pode me achar nas redes sociais com @MaxValarezo, principalmente no Twitter e no Instagram.
Valarezo, não faça como esse amigo aqui que colocou na lista de contato com 2 Z's. É 1 Z só. Valarezo. É,
Valarezo com 1 Z só.
Ficou Valarezo.
Valarezo, vá. E o meu você me encontra, @PHSantos no Twitter e PHSantos no YouTube. E aí, eu convido você a responder essas perguntas aqui, inclusive essa última, tá? Que é a seguinte: qual filme ou série fez você estar aqui hoje, nesse podcast, junto com a gente? Muita gente que me acompanha já sabe, mas é cartinha certa quando eu tenho que falar sobre meu amor pelo cinema. É o filme Blade Runner, Caçador de Androids, o original. Não me pergunte qual a versão que eu vi na época, eu não sei.
É, tem muitas.
São 8 mil versões desse filme, né?
Mas eu não faço a mínima questão e, assim, eu nem me lembro muito, assim, do filme nessa época. Obviamente, eu lembro do filme de ter assistido várias vezes, inúmeras vezes depois. Devia ter, assim, 11, 12 anos por aí. Pra mim, dos 11 aos 13 é tudo a mesma coisa. Eu diria que dos 9 aos 13 é tudo a mesma coisa. Mas tava passando férias na casa do meu avô e em cima da mesa de centro tinha um VHS. Pra quem não sabe o que é VHS, é a famosa fita. Uhum. Tinha uma fita de um filme chamado, assim, Blade Runner. Só que maior do que o nome Blade Runner, aqui nessa fita tinha escrito O Caçador de Androids. Esse negócio, Caçador de Androids, pra uma criança, pra um adolescente ali, é uma faca muito afiada, sabe? Muito afiada, e pegou de jeito essa faca aí. E aí eu peguei o VHS, coloquei, meio de tarde. Eu assisti aquilo dali, obviamente, dada a minha idade, não entendi absolutamente nada. Mas eu digo que, apesar de não ter entendido nada, eu assimilei. Eu assimilei o que de achos é essa arte aí. É, o cinema é isso que faz a gente sentir mesmo quando a gente não sabe o que tá sentindo. E quando meu avô chegou, ele perguntou por que que não tá rebobinado, alguém assistiu esse filme, eu disse, não, eu assisti, vô. E ele disse assim, pera, o que é que tu entendeu? Não entendi nada, absolutamente nada, mas adorei as luzes, adorei o clima, gostei. E ele disse, tá, pera aí, se você gostou, então, deu uma de Nick Fury, né, então eu vou te apresentar a Iniciativa Vingadores. Eu vou aqui e vou te apresentar alguns filmes e aí a gente vai conversar um pouco sobre eles. E essas minhas férias foram marcadas todas por... praticamente todos os filmes que me fizeram estar aqui, que meu avô me apresentou, como De Volta para o Futuro, Star Wars, todos os Indiana Jones, muitos filmes de faroeste. Meu avô era um fascinado com faroeste. Então assisti, sei lá, western, que eu não sei nem se existe mesmo, se é alucinação na minha cabeça, sabe? E eu só tô aqui hoje por conta desses 20 segundos aí, né? Que a gente falou, esses 20 segundos que eu tomei a decisão de empurrar esse VHS lá no videocassete e assistir esse filme que na época não me fez sentido algum e que por isso tem me feito talvez tanto sentido. E é muito bizarro, porque toda vida que eu vou assistir Blade Runner, seja o novo, seja o antigo, parece que eu tenho aquele mesmo sentimento, assim, de que eu não tô necessariamente entendendo o que ele quer que eu entenda. Eu tô só assimilando aquele universo, assimilando aquela história. Então, pra mim, pouco importa se o filme ressoa bem pra alguns, mal pra outros. Pra mim, não importa. Importa que eu só tô aqui, de fato, por conta do Blade Runner. E muito também bate por conta do De Volta para o Futuro, que esses, sim, foram os primeiros filmes que eu escrevi algo sobre, porque meu avô ia trabalhar, me deixava com os filmes, e ele me fazia, tipo, uma sabatina quando ele chegava do trabalho. E eu ficava tão angustiado, assim, do que ele ia perguntar, que eu começava a anotar. Então, desde então, eu assisto os filmes sempre anotando, pelo menos, algum sentimento, alguma sensação. Então, Blade Runner é esse meu filme aí. Vai, Max, vamos contigo agora.
Beleza, o filme que me fez estar aqui hoje é, com certeza, A Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki.
Ai,
é isso mesmo.
Eu te odeio, Max.
é bom que a gente compartilhe o nosso amor com o público do nosso podcast, a gente compartilha esse amor que a gente tem por esse filme com o público, sim, do podcast, mas é porque é inevitável eu falar desse filme, porque A Viagem de Chihiro foi o que me fez me apaixonar muito pelos filmes do Miyazaki e querer entender melhor a lógica do Miyazaki, e especificamente quando eu tava na faculdade, eu vi uma entrevista dele falando sobre um conceito que ele gosta de aplicar nos filmes dele, que é o conceito de má, o conceito de vazio. E aí, quando eu vi essa entrevista, eu fiquei, caramba, isso ficou na minha mente, e aí ficou na minha cabeça vários anos, eu falando, cara, eu queria poder falar com outras pessoas sobre como o Miyazaki usa esse conceito do vazio nos filmes dele, na Viagem de Chihiro, e isso ficou na minha cabeça vários anos, e aí corta pra uns 5 anos depois, eu tô criando o Entre Planos, e aí quando eu penso assim, agora é uma ótima oportunidade pra eu dar vazão a essa minha vontade de falar sobre o conceito do vazio nos filmes do Miyazaki. E aí eu fiz um vídeo sobre isso e foi um dos vídeos que começou a ganhar mais atenção e que começou a chamar mais atenção das pessoas pro meu canal. Então, graças à Viagem de Chihiro, eu pude falar sobre algo que me empolgou muito e que fez muita gente conhecer meu trabalho. Inclusive, a Mikan, a primeira vez que eu tive algum tipo de interação com a Mikan foi quando ela viu esse meu vídeo e ela postou esse vídeo no Twitter e elogiando, e eu fiquei super feliz. Muita gente conheceu meu trabalho por conta dessa divulgação que a Mikan fez e foi a partir daí que eu comecei...
Ah, que legal.
Sim, foi a partir daí que eu comecei a trocar ideia com a Mika, que a gente mandou mensagem um pro outro e a gente começou a ficar amigo por causa disso. Então tem tudo a ver, assim, com a trajetória que eu consegui construir e também com as amizades que eu fui construindo com o canal, que duas dessas grandes amizades estão aqui comigo hoje no podcast. Então, tá aí. É assim que a Viagem de Rio me deixou chegar aqui onde estou hoje.
Ai, que linda.
Editor, música triste, por favor, pra esse momento bonito.
Eu tô até me sentindo mal de ter falado que eu te odeio, Max, mas eu só te odeio por ter roubado meu exemplo, porque de resto eu te amo.
Aí, tá vendo? Tá vendo?
Mika, vai, por que o Viagem de Chihiro, ou você resolveu mudar?
Não vou mudar, não. Vou manter, porque assim, não dá pra não falar, assim como o Max é obrigado a falar do Quentin Tarantino, eu sou obrigada a falar da minha experiência com a Viagem de Chihiro. Eu acho que é experiência obrigatória pra tudo que eu faço sobre cinema, sobre minha história com cinema, que é... Ele realmente foi o filme que me fez amar cinema, assim. É óbvio que eu já tinha visto muitos filmes, mas eu fui ver A Viagem de Chihiro quando saiu nos cinemas aqui no Brasil, que isso foi lá pra 2003, foi uns anos depois do Japão, porque foi depois que tinha vencido o Oscar de melhor animação, né? E eu fui totalmente por acaso ver esse filme, eu não sabia o que era. A gente foi em família pro cinema e viu que tinha lá em cartaz, o filme que ganhou o Oscar de melhor animação, bora ver. A gente nem sabia que era um filme japonês. Normalmente lá em casa, minha mãe é professora de inglês, então a gente via os filmes todos legendados, em geral, né? E chegou lá, era legendado com áudio em japonês. E a minha mãe ficou chocada. Ah, como assim? Vou ouvir o filme em japonês e tudo mais? Não importou nem um pouco. Ela chegou brava, saiu fascinada. Esse filme, ele mexeu com todo mundo da minha família. Todo mundo. Todo mundo ficou impactado com alguma coisa. Ninguém ligou que estava sendo falado em japonês. Inclusive, foi o meu primeiro contato com um idioma japonês, que é um idioma que eu falo hoje em dia. E que só abriu minha cabeça porque eu tava vendo aquele filme aquele dia e vi que é uma língua maravilhosa de linda. E foi também, anos depois, o que me fez entender o que é um diretor de cinema. Porque naquela época eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu ainda não ligava muito pra essas coisas, né? A gente via o filme que tava passando. Conhecia uma coisa ou outra. Mas aí, anos depois, eu fui ver que... Ah, tem outros filmes desse mesmo cara que fez A Viagem de Chihiro, que se chama Hayao Miyazaki, e que existe um estúdio dele com outros caras que fazem os filmes mais legais.
Qual foi o outro filme?
Cara, depois foi A Princesa Mononoke, eu acho, que é maravilhoso também. E aí eu comecei a ver todos e procurar todos pra assistir. E foi então a primeira experiência que eu tive de consumir algo de autor, sabe? De ver o filme pelo diretor. E aí, a partir daí, eu entendi que existia esse cargo de diretor, que mudava o filme, que tinha uma assinatura. Sempre foi algo que eu gostei muito de falar, assim, na minha vida, meu conteúdo, eu sempre tentava dar um puxadinho pra falar do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, e foi também um dos motivos de eu ter conhecido o Max, como ele lembrou aqui, que esse vídeo dele sobre o vazio foi algo que mexeu muito comigo, e eu acho que sempre pensar no Miyazaki, na Viagem de Chihiro, é algo muito importante pra mim. Enfim, tô aqui falando muito, desculpa, gente, mas basicamente se eu falo...
Ah, mas é porque é bonito,
Basicamente, se eu falo de cinema, se eu falo de audiovisual hoje em dia, muito se deve àquele dia que, por acaso, eu fui ver o filme que tinha vencido o Oscar de melhor animação sem nem saber o que ele era.
Muito bom, muito lindo. Maravilha.
E lembrando, gente, importa muito, você viu aí essa ode, né, da Mikan, do Max, pelo Hayao Miyazaki, o meu amor pelo Blade Runner, não só pelo Blade Runner em si, mas pelo cinema como um todo, todos os três, na verdade. Convido vocês a responderem essas perguntas. Eu tenho quase certeza que vai estar na descrição do podcast, é só entrar no G-Show e ir lá na descrição do podcast que você vai achar essas 5 perguntas que eu fiz aqui. Procura a gente nas redes sociais, rei_mika, reimika, no Twitter. E no Instagram, tô certo, Mika?
E o Instagram é underline Miriam Castro, porque eu sou caótica nos meus nomes nas redes sociais.
Exatamente, é pra ser um pouco mais difícil, né? Não é tão fácil assim, não. E Mika com 3 N's no final no YouTube. O Max, você encontra Max Valarezo, tudo junto, no Twitter e Instagram, correto, Max?
Exatamente.
E no Entreplanos, lá no YouTube. Isso. Eu, PH Santos, Twitter e Instagram. E você digita PH Santos no YouTube, que também você me encontra. Vamos embora, gente?
Vamos. Adorei saber os segredos de vocês e as histórias dos passados de vocês, foi ótimo.
Aí nem foi difícil. Isso, nem foi difícil.
Foi demais esse papo.
Mas sexta-feira tem mais.
Isso, sexta-feira, 6 da manhã, a gente tá de volta. Esse foi a Cena Aberta.
Maravilha.
Ah, acabou, vamos embora. Tchau, gente.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, gente.